As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Na continuidade das medidas de regresso à normalidade possível, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, retoma a autorização de visitas diárias a doentes internados, no horário das 14 às 18 horas, sujeitas, no entanto, ao cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral da Saúde. Das regras a cumprir, destacam-se, em particular, a permissão de uma visita por doente, com a duração máxima de 30 minutos, o uso obrigatório de máscara, o cumprimento da distância de segurança e a obrigatoriedade de apresentação do certificado digital de vacinação Covid-19, certificado de recuperação ou resultado de teste PCR, realizado 72 horas antes da sua apresentação, ou ainda teste antigênio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação. O Conselho de Administração do CHMT apela a todos os visitantes que cumpram rigorosamente as regras estabelecidas e as instruções que recebem dos profissionais de saúde, de modo a que não existe estão riscos acrescidos para os doentes, profissionais e para os próprios visitantes e ainda para que esta medida de necessária humanização de quem necessita de apoio familiar tenha o sucesso esperado e que seja evitado um retrocesso que ninguém deseja.
Rádio Web, a primeira a informar.
As instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, neste caso as mais antigas, foram interditadas pela Proteção Civil. A direção desta instituição tomarense pediu um parecer aos serviços municipais competentes perante a detecção de fendas relevantes em algumas paredes e janelas, sendo que foi então decidido fechar as atividades naquele imóvel que acolhia o apoio socioeducativo, crianças e jovens até aos 18 anos, ainda a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Estas valências foram agora transferidas para o antigo CAT, no edifício da Misericórdia de Tomar, que cedeu este espaço à Caritas de forma temporária. Este assunto foi, aliás, tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, apresentou uma proposta no sentido de que a autarquia possa ajudar o CIR, não só ao nível das instalações, mas também em apoios aos alunos.
A proposta que aqui trazemos hoje é uma proposta de apoio ao CIR, que presta um serviço a alunos que ainda estão em idade escolar e cujo apoio entendemos que o município poderia prestar. Neste momento, o CIR necessita de apoio extraordinário para obras de requalificação do espaço que tem e que precisa urgentemente para poder reabrir. Propomos ainda um apoio de acordo com o número de alunos, tal como os custos que o município tem com as restantes escolas, de modo a que a instituição possa prestar o serviço de qualidade que entende ser um dever cívico, moral e justo a quem mais precisa. Se todos os alunos merecem o apoio do município, estes alunos que têm tantas dificuldades cognitivas, físicas e outras, têm que ter um apoio muito maior e frequente, como fazem noutros municípios, e que seja atribuído um apoio para suporte dos custos de alimentação similar ao oferecido às outras crianças que não têm necessidades especiais, e um subsídio de apoio no valor médio proporcional aos apoios prestados nas outras escolas por cada aluno para apoio a técnicos especializados e custos administrativos.
Depois de algumas conversas que tivemos com a direção do CIR, nós entendemos este ano alargar ao CIR atividades de enriquecimento curricular, para já e para iniciar este ano em duas áreas, portanto no básquet com o básquet o Tomar e nos jogos tradicionais, com o Calma, como primeiro ano de experiência, vamos ver como é que corre. Devo, contudo, ressalvar que isto já é uma discriminação positiva, porque efetivamente os municípios têm uma responsabilidade para com a escola pública. E o CIR, para todos os efeitos, naturalmente percebendo que é uma associação com particularidades, uma instituição com grandes particularidades, mas formalmente é uma associação como qualquer uma das outras cerca de 200 do município. Sobre a questão das instalações, obviamente uma situação que surgiu com alguma urgência, portanto houve aqui algum diálogo no sentido de estabelecer aqui algumas pontes com outras instituições para, pelo menos no imediato, encontrar aqui uma solução para, portanto estamos a falar das antigas, ou melhor, das instalações mais antigas do CIR, portanto onde está a parte educativa, não é? E os seus 14 utentes, não estou em erro, 14, 15 utentes, e portanto encontrar aqui uma solução temporária, uma vez que se de facto se chegou à conclusão que há alguma deficiência na estabilidade estrutural dessas instalações. essa solução temporária está encontrada com o apoio de outra instituição do mesmo âmbito, portanto do IPSS da nossa cidade, mas de facto é preciso encontrar uma solução mais duradoura, até porque de facto, apesar de serem utilizadas há décadas, aquelas instalações são municipais e portanto há de facto, pelo menos por aí, alguma responsabilidade do município de tentar encontrar uma ajuda para a instituição.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu na resposta a novidade de que os utentes do CIR irão ter acesso a algumas atividades de enriquecimento curricular já a partir deste ano letivo. Quanto às instalações, o eleito do PS até recordou que está em causa um edifício municipal. A Câmara de Tomar apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública face aos atos de vandalismo de que foi alvo o muro do Centro Cultural da Levada, na Praceta Alves Redol. A indicação foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que disse ainda haver registro para vídeos, neste caso pelas redes sociais, onde se vislumbra a participação de um grupo de jovens como responsável pelos grafites. Hugo Cristóvão disse esperar que as autoridades façam o seu trabalho.
Sobre algum vandalismo que tem existido na noite de Tomar, duas ou três situações, ou melhor, a que já há 15 dias pretendia ter dado, tem a ver com pinturas de, não são grafites, são riscar paredes, e apenas para dizer que, como foi público, uma dessas paredes foi o muro junto ao Centro Cultural da Levada e, enfim, para Praceta Alves Redol. Dizer-vos que o município fez uma participação às devidas autoridades sobre o assunto. Há vídeos nas redes sociais sobre enfim, os jovens que perceberam esses riscos que, entretanto, os nossos serviços já conseguiram apagar. Espero que as autoridades, enfim, façam o seu trabalho, porque, obviamente, isto não tem nada a ver com arte, nem com reivindicações do que é que seja, isto é vandalismo, não tem outro nome, mas a verdade é que se ali, que é um local bastante visível, se conseguiu apurar e detectar, infelizmente nem sempre noutros locais consegue, portanto fica também mais uma vez uma nota que no fundo tem a ver com civismo ou a falta dele.
Uma munícipe apresentou queixa na Câmara de Tomar contra o ruído emitido pela Canto Firme, associação tomarense que está sediada na rua Dom Lopo Dias de Sousa. Está em causa um cenário que se arrasta desde 2017, referiu a própria altura desde a qual tem acontecido troca de correspondência entre os queixosos e a autarquia. A munícipe lamenta mesmo que a Câmara não cumpra a lei e aponta agora também o dedo ao barulho que é feito na sequência de atividades realizadas na ex-escola Infante do Henrique.
Toda esta troca de contactos, documentos e ofícios resultou nada. Ora, uma das obrigações legais para a resolução de questões como esta, que está em apreço, consiste precisamente em efetuar o registro de ruído, quer na fonte, quer no receptor queixoso, e isto não aconteceu. A verdade é que esse pressuposto legal, portanto a lei, não foi cumprido por parte do município até à presente data. Assim, pese embora as palavras simpáticas, os resultados práticos são nulos. Dado o espaço temporal já decorrido, somos levadas a concluir que estaremos perante uma de três situações, ou incompetência, machismo ou falta de respeito para com os cidadãos que são garantes do Estado de Direito. Aproveitamos esta oportunidade de estar aqui presente para informar que, não obstante o assunto já referido e para agravar a situação, o município tem permitido que nas ex-instalações da EB1 Infanto Henrique se desenrolem atividades ou situações similares cujo ruído é francamente ensurdecedor, até pelo facto de algumas dessas atividades se realizarem no exterior, o que agrava, acentua bastante a situação, como compreendem. Lamentamos, aliás, a participação que nos vimos obrigadas a apresentar na PSP, no dia 6 de junho, pelo ruído extremamente elevado e perturbador em consequência da atividade que decorria no recreio das instalações referidas. Posso concluir que a lei, nestes casos, é letra morta.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, apelou ao bom senso, referindo que os serviços municipais já avaliaram qual seria a melhor solução técnica que possa equilibrar o ensino com as necessidades dos residentes nas imediações.
Os nossos serviços deslocaram-se à Canto Firme, dizer o seguinte, a reforçar aquilo que o vereador disse, portanto é uma escola, e na altura, quando falámos, também reconheceu isso, e não é fácil, os alunos estão a aprender, e portanto às vezes parece mais ruído do que música, eu percebo isso. Agora, dizer que as atividades também são durante o dia e, portanto, efetivamente aí tem que haver consciência. Exatamente, como tínhamos falado, os nossos serviços deslocaram-se para avaliar qual seria a melhor solução técnica, sendo que não compete ao município impor a solução técnica, mas, no entanto, percebendo que tem que haver equilíbrio entre aquilo que é a atividade da Canto Firme, ainda mais na sua vertente de escola de ensino artístico, e aquilo que é, são as necessidades dos moradores, a Câmara está na disponibilidade, está, como esteve, na disponibilidade de financiar o serviço. E, portanto, os nossos serviços foram lá, fizeram uma avaliação, entretanto já foi uma empresa também, já se deslocou à Canto Firme e está implementada, até porque tudo isto se decorreu durante a pandemia, há a necessidade de ter as janelas abertas e, sendo-se aquilo, independentemente de estarmos em pandemia ou não, a decisão e a proposta técnica dos nossos serviços foi de que a solução encontrada fosse uma solução encontrada que permitisse ter as janelas sempre abertas quando houvesse necessidade, independentemente de estarmos ou não em pandemia. Neste momento está já instalada numa das janelas, está já instalada a solução que foi dita pelos serviços técnicos e pelas empresas que visitaram, que permite ter com uma rede especial, não me pergunto porque são coisas mais técnicas, ter a janela aberta e abafar o som, incluindo algumas outras soluções técnicas para abafar o som quando a janela está fechada. E, portanto, está instalado neste momento numa das janelas, sendo que a dificuldade de entrega de materiais para instalar nas outras está a levar com que ainda não esteja totalmente implementado no edifício da Canto Firme, parte traseira, digamos assim, parte traseira. Não vamos fazer esse investimento na parte dianteira do edifício.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
A Rádio Hertz promoveu um debate entre os quatro candidatos à Câmara de Vila Nova da Barquinha, com tempo de antena concedido pelo Tribunal, neste caso com as presenças de Fernando Freire, do Partido Socialista, Paulo Silva, do Partido Social Democrata, João Ricardo, da Coligação Democrática Unitária e Hélder Justino, do Chega. Fernando Freire, candidato do Partido Socialista e atual Presidente de Câmara, quis abordar as críticas em torno dos números de abstenção, olhando, por outro lado, para os resultados alcançados em 2017, que foram os melhores deste século em eleições relativas à Vila Nova da Barquinha.
De facto, não basta cantar Hosana já democracia, ela é assim, partilhada, vivificada, em debate, em confronto aberto. Respondendo diretamente à sua questão, de facto, não há vitórias fáceis. Elas têm, é resultado de um trabalho, de uma entrega e de uma equipa, e não de um líder. O líder é um par entre os pares. E, de facto, tivemos uma excelente votação, provavelmente resultado do trabalho que viemos a desenvolver durante o mandato de 2013. Aliás, até acho extremamente interessante o desinteresse da população. Aliás, quando começa por haver listas nesta mesa que não correm às juntas de freguesia. Mas, quando há, de facto, agentes políticos, quando temos uma freguesia com 1.738 habitantes, e estou-me a referir aos censos de 2011, ou 2021, os 2011 eram 1.697, por acaso a freguesia da Atalaia até que foi aquilo que, de facto, cresceu em termos de população, quando o segundo partido mais votado não consegue arranjar a lista em 1.738 eleitores. É impressionante. E depois, isto não bate a bota com a perdigota. Há aqui alguma coisa que não bate certo. Por outro lado, também, o Chega. Só concorreu à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal. Então, o mandatário e o Presidente da Conselhia do Chega vai concorrer a um Conselho de Mação? É as questões que eu deixo. Ou seja, os agentes políticos, objetivamente, têm culpa. Têm que seduzir. Têm que, pelo seu exemplo, pela sua entrega, pelo seu nodo, têm que, objetivamente, motivar os respectivos cidadãos a participar na res pública. Não é ser conformistas.
Paula Silva admitiu dificuldades em constituir listas, justificando este cenário pelo facto de algumas pessoas terem medo de dar a cara devido a ligações com a Câmara.
As pessoas realmente já estão cansadas, não querem saber, estão fartas dos políticos. Eu concordo, em parte, com o que o João Ricardo diz. Há políticos excelentes, há políticos muito bons. Há uns que não são políticos, mas que se interessam pela política e dão a cara. Eu estou aqui hoje. Eu sou uma cidadã, sou mãe, sou mulher, tenho 3 filhos e estou aqui porquê? Porque quero contribuir. Eu tenho a obrigação cívica de contribuir para a minha sociedade e para o meu país. O melhor que eu conseguir. Agora é assim, eu compreendo que as pessoas estão cansadas dos políticos, cansadas de tudo o que aparece, e nós sabemos, e não vamos aqui estar a cansar quem nos está a ouvir, porque isso vem a TVI, ou vem a SIC, ou vem a RTP, porque sabem constantemente o que é que acontece. São as vacinas, é a bazuca, é uma série de situações encapotadas que as pessoas dizem, já estamos cansados, e estão cansados efetivamente. Relativamente àquilo que estavam a dizer de não haver pessoas para constituir as listas, e como diz o Hélder Justino, e eu não posso estar também a ser tão a concordar tanto com a oposição, que ainda me vão dizer que eu vou fazer coligações, que não vou. Mas há pontos que eu acho que são interessantes e há ideias em comum. E essas ideias em comum têm que ser avaliadas e têm que ser, sim senhora, é uma ideia válida, são validadas. E uma dessas ideias validadas é que as pessoas têm medo. Estava a falar o candidato do PS, que 1700...
Mas medo de?
1738 eleitores da Atalaia, eu ser que 80% trabalha na Câmara, não me vou enganar.
João Ricardo, candidato da Coligação Democrática Unitária, lamentou que, efetivamente, se confirma uma desmobilização das pessoas, reforçando que a política é uma atitude nobre e correta.
Partilho que há uma desmobilização das pessoas. Ela parte dos próprios políticos, que é engraçado. Lembro-me do Paulo Portas que cantava Loas aí, os políticos são todos iguais, como se ele não fosse político. Mas há muitos. E a política para nós é uma atitude nobre, é uma atitude correta. A intervenção das pessoas e a democracia participativa, que foi conseguida com 25 de Abril e este ganho de eleições, é uma coisa que é fundamental no nosso país. As pessoas têm que perceber que a política tem a ver com o arroz, com o feijão, com o aumento do gás, com as coisas pequeninas do dia-a-dia. A política é uma coisa nobre. E gosto de estar num partido e de ser militante de um partido, que digo aqui claramente, em alturas conturbadas como as que estamos a viver.
Hélder Justino, candidato do Chega, justificou as razões pelas quais entendeu aceitar o desafio de concorrer à presidência da Câmara, lamentando que o Conselho não seja tratado de forma igual. Ficou uma avaliação preocupante em torno de uma possível abstenção.
Nós temos a nossa sede aqui do Conselho super embolsada, aqui pelo parque, temos tudo. Mas depois nós demos 2 passos para o lado, passamos ali por Tanques, que também pertence ao Conselho. Vou falar nos últimos anos, pouco desenvolvimento se tem visto. Entretanto, subimos mais um bocadinho, temos Praia de Ribatejo, temos 4 estradas, seguimos para as Limeiras, Cafuz, Matos, e continuamos como estávamos há 20 anos atrás, por aí. E então, uma das coisas que me motivou foi saber quais os problemas e poder tentar resolver alguns.
Não digo... O que me está a dizer é que nem todas as localidades do Conselho são tratadas de igual forma.
Sim, mas isso sem dúvida, isso os próprios eleitores poderão falar. Por muito mentira que possa parecer, no Facebook e nas redes sociais todos falam, mas como disse ali a Paula Silva, espero que no dia 26 as pessoas não fiquem em casa e que vão votar e que aí sim manifestem o descontentamento ou o contentamento que tem. Mas pronto, continuando em relação aos dados, a abstenção, como disse ali a Paula Silva, realmente é quem ganhou. O PS ganhou, mas quem ganhou foi...
Para a sua candidatura um bom resultado?
Para a minha candidatura um bom resultado, sem dúvida nenhuma, era ganhar.
Autárquicas 2021 Soneiras.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.